Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Sejam bem-vindos à aula de hoje. O nosso trabalho de hoje traz um livro que eu, aliás, gostaria de recomendar expressamente esse livro. Para quem tem filhos em casa, na idade entre 15 e 25 anos, é uma obra maravilhosa, um verdadeiro convite à leitura, 200 páginas aí, publicação da Companhia das Letras, pequeno repertório científico do mundo que nos cerca. As coisas são deste modo, de John Brockman e Mattson, são os organizadores. O que eles fizeram? Convidaram alguns pensadores proeminentes em suas áreas para nos falar daquelas coisas assim que, no meio de uma conversa, no meio você convida um amigo, uma amiga para jantar, para tomar um vinho, lá pelas tantas as conversas se aprofundam e de repente surgem questões às vezes cosmológicas, às vezes éticas, às vezes epistemológicas, e aí há um impasse, há uma conversação com trocas de opiniões, e eles convidaram esses pensadores para fazer essa obra. E a obra é bonita do início ao fim. Olha, escolher aqui um trecho para nós trabalharmos hoje, é a obra de 95, vejam, ela já tem seus 25 anos e é muito bonita. Aqui no Brasil ela chegou em 2008 e traz os pensadores assim, tem uma carta que o Richard Dawkins escreve para a filha dele de 10 anos. Olha o título da carta: Boas e Más Razões para Crer. Ele convida praticamente nessa carta, termina a carta mandando um beijo com amor para a filha dele. Carta linda, em que ele coloca que na nossa época de tantos dilemas, tantas dificuldades, é importante que perguntemos sobre as coisas, que façamos reflexões sobre as coisas, né? Que não aceitemos simplesmente, porque é assim. Não, é uma postura de perguntar, de saber por que, que as coisas são assim. Ele, vocês sabem as opiniões polêmicas também que ele tinha, né? Tem um texto da Mary Bateson, belíssimo, sobre a natureza das coisas. Que texto lindo! Enfim, muitos aqui, como o texto do Shapiro, sobre de onde viemos, ou quem culpamos pelo que somos. Essa do Jack Coyne é de ler e reler. Enfim, o livro inteiro, vocês podem, quem quiser uma leitura realmente gratificante, sabe? Eles colocam coisas que muitos nós já vimos em cursos, já pensamos a respeito, mas revigora, renova o ar, e também algumas, claro, que não vimos. Tem um texto do Daniel Dennett, belíssimo, Como Cometer Erros. Um texto muito interessante. O Wang escreve sobre a mente, se a mente é mais do que o cérebro, e ele coloca a famosa O Que Vem a Partir de Descartes, muito bonito. Enfim, a obra inteira é belíssima. Como eu precisava escolher uma dentre dessas para a gente conversar, escolhi um tema ligado à cosmologia, que não é sempre que temos a oportunidade de estudar isso. Então, nós vamos dar uma olhadinha hoje nesse tema, que já vou acessar aqui para iniciarmos, e que é muito bonito. Bom, o autor é o Paul Davies e escreve muito bem. O Paul Davies fala conosco como se estivéssemos numa idade colegial ou informalmente, como se estivéssemos conversando com ele em nossas casas. Para quem já conhece o trabalho, o Paul Davies é um renomado físico teórico, né? Ele é professor da Universidade na Austrália, muitos trabalhos publicados em cosmologia, teoria dos campos quânticos, ele é um dos especialistas nessa área, na teoria dos campos quânticos, também na gravitação. E ele, ultimamente, ele fez várias, no final da década de 90, muitos trabalhos nos buracos negros, muitos estudos. Mas ele tem, como físico teórico, ele também entrou em, fez uma revisão de vários pressupostos e, com o tempo, ele se tornou um conferencista renomado pelo mundo, com dezenas aí de publicações muito bonitas. O texto dele aqui é realmente um pequeno clássico. Acho que vocês vão apreciar a maneira como ele estrutura o texto dele. Então, vamos fazer esse texto, necessariamente é interessante que o vejamos com vagar, pela profundidade dele e porque normalmente ele causa tontura, tá bem? Vamos devagar com ele. Então, o Paul Davis começa dizendo assim, ele nos coloca, afinal de contas, o que é que aconteceu antes do Big Bang? Poucas crianças deixaram de humilhar seus pais com esse tipo de pergunta. Em geral, ela começa com a perplexidade sobre a possibilidade de o espaço continuar para sempre, ou de onde vêm os seres humanos, ou como se formou o planeta Terra, e no fim, a linha de questionamentos sempre parece chegar à origem fundamental das coisas, Big Bang. E as crianças perguntam, mas o que aconteceu? Por que ele aconteceu? Vejam, se vocês têm filhos na idade de 8, 10 anos de idade, e numa conversa, uma dessas crianças pergunta a vocês, tá bem, então o universo começa com uma explosão. Tá, mas antes dessa explosão, o que, que era? Você disse que ali houve uma enorme explosão, aí se espalha por todo lado, por todo canto, pedaço, fragmento, e aí vão formar as estrelas, as constelações, etc. Mas antes disso, o que, que era antes disso? Ele diz, as crianças crescem com uma noção intuitiva de causa e efeito. Segundo Paul Davis, eis um dos problemas fundamentais para que essa questão cause perplexidade. Se nós tentamos observar a própria pergunta, né? A própria pergunta já mostra que pensamos por causa e efeito. Se eu digo, bom, explodiu e aí surge o universo. Bom, mas se explodir surge o universo, o que havia antes disso? Porque se é uma explosão, algo causou essa explosão. Ou do nada, quem é que acendeu o fósforo, metaforicamente, dessa explosão? O que, que se formou ali que explodiu? Bom, então antes disso tinha alguma coisa que levou a esse estado a partir do qual há uma explosão. Esse é o pensamento causa e efeito. Uma vez que isso está instituído, é muito complicado a criança, o adulto, entender de fato essa questão. Então ele prossegue, as crianças crescem com uma noção intuitiva de causa e efeito. Os eventos do mundo físico não devem simplesmente ocorrer. Algo faz com que eles aconteçam. Mesmo quando o coelho surge da cartola, nós suspeitamos de algum truque. Então, poderia o universo inteiro simplesmente pipocar, ganhando existência num passe de mágica sem nenhuma razão específica? Bom, ele diz que isso aí, filósofos, cientistas, teólogos, em todos os tempos debateram isso com confusões imensas em torno desse assunto. Mas o Paul Davis não apenas vai questionar, vai oferecer caminhos. Vamos ver os caminhos que ele vai nos oferecer. Ele diz, o problema, no fundo, é o seguinte. Se nada acontece sem uma causa, então Alguma coisa deve ter levado o universo a surgir. É interessante quando ele está falando isso. Algumas pessoas profundamente espiritualizadas, né, que vocês conhecem, de várias denominações teológicas, etc., às vezes no consultório, quando vamos acompanhar a historicidade da pessoa, nos damos conta de que ela, toda essa espiritualidade, tem como base o tópico 10, raciocínio, a racionalidade. Então a pessoa justifica, explica isso por causa daquilo, dentro da espiritualidade, né? Levando toda essa base newtoniana do nosso mundo físico, né, de balanças métricas, para o âmbito da espiritualidade. E aí passa, mede, pesa tudo lá como se fosse aqui. É como se fosse o mundo espiritual uma réplica do que temos aqui, apenas mais etéreo. Ou seja, um mundo neoplatônico, né? Basicamente assim. E não se dão conta, muitos não se dão conta. Então tem explicação: se você for bom, acontece isso, se for mal, acontece aquilo, se é tal coisa assim, isso por causa daquilo, está tudo explicadinho. Não tem. O mundo espiritual está todinho desenhado e explicado. Basta. E esse autor, Paul Davis, diz: bem, infelizmente, pelo menos no que concerne a cosmologia, não dá para fazer isso. Não se quisermos certas respostas. Não se quisermos avançar para certas questões. Vamos ter que trabalhar fora do elemento de causa e efeito. Vejam, isso dito por um diletante, por alguém que não tem esse compromisso de causa e efeito, ok. Mas um físico teórico de uma das maiores universidades da Ásia nos dizer isso causa realmente um impacto, não é? Nos dizer, olha, vamos agora entender as estrelas não mais tanto desta maneira. Vamos talvez conversar mais próximo da poesia, menos próximo da ciência. E assim nós conseguiremos que a ciência se torne mais poética. E aí teremos algumas luzes. É notável. Né? E é isso que os novos tempos se abrem para essas coisas assim, dessa forma. Um dos caminhos é esse. Ele fala, o problema no fundo é o seguinte, se nada acontece, bom, e aí, se nada acontece, sem uma causa, então alguma coisa deve ter levado o universo a surgir. E assim enfrentamos a inevitável pergunta sobre o que causou essa alguma coisa. E assim por diante, numa digressão, numa regressão infinita. Algumas pessoas simplesmente decretam que Deus criou o universo, mas as crianças sempre querem saber quem criou Deus. E então essa linha de questionamento vai se tornando incômoda, complicada. Uma tática evasiva é afirmar que o universo não teve um começo, que ele existiu por toda a eternidade. Conhecem bem essa explicação, né? Não, não teve um começo, existiu sempre, sempre existiu. Ele fala, infelizmente, há uma série de razões científicas que mostram a fraqueza dessa ideia bastante óbvia. E aí ele explica essas coisas do sempre existiu. Nós já sabemos que essa não vai colar mais. Vamos pular, porque isso vai entrar nas questões da física, e vamos direto a um parecer sobre, de fato, então o que, que havia antes, né? Ele fala... Ele termina, então, um longo trecho dizendo: há excelentes provas de que o universo surgiu numa grande explosão, o Big Bang, há cerca de 15 bilhões de anos. Os efeitos desta explosão primordial são claramente detectáveis hoje no fato de que o universo ainda está se expandindo e encontra-se preenchido por uma incandescência de calor irradiante. Então, enfrentamos agora o problema sobre o que aconteceu para detonar o Big Bang. Jornalistas adoram escarnecer de cientistas com essa pergunta, quando criticam os recursos gastos em ciência. Na realidade, a resposta, na minha opinião, foi dada há muito tempo por Agostinho de Hipona, um santo cristão que viveu no século V. Naquela época, Anterior à ciência, a cosmologia era um ramo da teologia. E a provocação não vinha dos jornalistas, mas dos pagãos. O que Deus estava fazendo antes de criar o universo, indagavam. Sim, vejam. A teologia de então dizia, vocês conhecem, Deus criou tudo, né? No princípio era assim, tal, tal, e Deus foi criando cada coisa. Bom, antes disso, os pagãos perguntavam, o que estava fazendo Deus, já que não existia nada, coisíssima nenhuma. Não tinha nenhuma mínima estrela, não tinha nada, não tinha uma luz, também não tinha escudo, não tinha nada, não existia nada. O que Deus ficava fazendo? Os pagãos perguntavam. Estava ocupado preparando o inferno para tipos como vocês, era a resposta usual dada na época. Mas Agostinho não respondeu assim. O mundo, ele afirmava, não fora feito no tempo, mas simultaneamente como tempo. Essa resposta de Santo Agostinho realmente ela é admirável. Ela, talvez numa das oficinas eu trabalhe como é que ele chegou a essa conclusão. É bem interessante os caminhos que o Santo Agostinho fez para chegar a isso. Não foi em linha reta que ele chegou. Ou seja, até para nós isso é complicado, né? Porque vejam, se você faz uma linha, pega as estrelas que estão aí brilhando no céu e vai retroativamente até lá a explosão que originou essas estrelas, tudo estava compactado numa bolinha, né? E diz, bom, mas então antes disso, o que que havia? Só que antes disso, se você diz que havia alguma coisa, você propaga o tempo lá para trás. E se você propaga o tempo lá para trás, você já faz existir coisas. Santo Agostinho diz, não, não. O tempo nasce junto ali com aquela bolinha que explode. O mundo, ele afirmava, não fora feito no tempo. Quer dizer, não é que o tempo vinha caminhando e de repente aquela bolinha surge e explode. Não. A bolinha, quando explode, surge com a explosão o que nós chamamos tempo. Em outras palavras, prossegue o Paul Davis, a origem do universo, aquilo que hoje chamamos de Big Bang, não foi o simples surgimento de matéria num vazio que já existia, pré-existente, mas é o surgimento do próprio tempo. O tempo começou com a origem cósmica. Não há nenhum antes, nenhum oceano infindável de tempo para um Deus ou processo físico se desgastar em infinita preparação. Surpreendentemente, a ciência moderna chegou a mais ou menos a mesma conclusão que Agostinho, com base naquilo que hoje conhecemos sobre a natureza do espaço, tempo e gravitação. Foi Einstein que nos ensinou que tempo e espaço não são meramente uma arena imutável na qual o grande drama cósmico é encenado, mas é parte do elenco, parte do universo físico. Isso aqui carece de algumas ilustrações. Olhem, nós fomos educados dentro daqueles elementos de causa e efeito. É provável que alguns de vocês já estejam confusos agora nessa parte. Como assim? Como que o tempo não participa das coisas? O tempo mede à medida que as coisas vão se modificando, o tempo só vai medindo isso. Ele não é parte dessas coisas. Não é o relógio que está lá pregado na parede, mostrando, ó, mais alguns minutos, a aula vai terminar, etc. Esse relógio, ele não participa da aula. Ele só está medindo lá fora, ele não tem nada a ver conosco. Pois ele está, não, ele está inserido aqui conosco. Ele é coisa, como as outras coisas que participam. E o espaço, isso que você considera um espaço vazio, não, o espaço é vivo, tão vivo quanto uma plantinha que respira, tão vivo quanto um tijolo, tão vivo quanto alguém que chora. O espaço tem vida própria, está inserido em todas as coisas. Isso é completamente vertiginoso. Provavelmente precisaremos de mais uma geração. A nossa já está. Alguns nunca vão entender isso, provavelmente. Alguns entenderão, e quando entenderem vão ficar muito surpresos, porque isso muda a nossa relação com tempo e espaço. Mas isso é um problema da cosmologia da física. Lembram em filosofia clínica, quando o pessoal começa a estudar, e lá na quinta, oitava aula, é dito assim: olha, você entende então que o mundo é a representação da pessoa, ainda que o mundo possa ser mais que isso, e aí a gente cita as fontes, Schopenhauer, etc. E aí se coloca o inconsciente, na realidade, foi uma invenção, em muitos casos, e não uma descoberta. Aí olhos começam a arregalar. E aí em seguida se diz, e em verdade é possível que algumas pessoas tenham vários inconscientes, alguns inconscientes episódicos que surgem e morrem, outros perduram, outros englobam outros. Algumas pessoas têm períodos da vida em que não têm inconscientes, têm intencionalidade, e isso é muito difícil para uma geração de profissionais da área mental que se educou com a certeza, a convicção do inconsciente. É impressionante. Não é? Muitos que se dizem ateus podem riscar o ateísmo de suas vidas porque eles têm um outro Deus que eles constituíram que se chama inconsciente, acreditam nisso. Como lá atrás, na antiguidade, havia o ente, o ser, os elementos metafísicos, uma crença em coisas dessa ordem. E mesmo estudando e aprofundando, é muito ainda dilemático a compreensão disso. É um elemento muito rochoso, essa noção da consciência e da inconsciência, essa partição que foi feita, não é, dessa maneira didática e que, por várias razões, desde o surgimento, foi muito convincente para o que estava acontecendo e de lá para cá tem se tornado muito forte ainda. Hoje é extremamente ainda usada. E quanto a isso, eu não vejo como a filosofia clínica vai poder fazer qualquer coisa a respeito por agora. No máximo, ela pode anunciar isso. Ainda precisaremos de mais algumas gerações de pesquisadores para que isso se torne, de fato, compreendido em toda a sua amplidão. E na física, o Paul Davis enumera também outra dificuldade que ora tem parentesco com isso que estamos falando de vez em quando. Mas ele vai adiante. Observem o que o autor, o físico, nos coloca. Em outras palavras, a origem do universo, aquilo que hoje chamamos de Big Bang, não foi simplesmente o surgimento da matéria no vazio. Já vimos isso. A ciência moderna chegou a mais ou menos a mesma conclusão. Como entidades físicas, tempo e espaço podem mudar, sofrer distorções como consequência do tempo, do processo gravitacional? A teoria gravitacional prevê que nas condições extremas que prevaleceram no universo primitivo, espaço e tempo podem ter sido tão torcidos que tenha existido uma fronteira ou uma singularidade na qual a distorção de espaço e tempo era infinita e, consequentemente, através do qual espaço e tempo não poderiam ter persistido. Assim, a física prevê que no passado o tempo era de fato delimitado, conforme afirmara Agostinho. Ele não se estendia para trás, para toda a eternidade. Eu vou tentar mostrar na semana de estudos, vi um grafismo, um daqueles filmezinhos de 30, 40 segundos, né? É bem interessante. Vejam, considerem o espaço, está bem? Considerem que você está viajando. Eu vou fazer uma comparação, mas eu peço uma licença poética aqui para essa comparação. Você está dentro de uma espaçonave, num foguete, está indo em direção a Júpiter, no futuro próximo, quando essas empresas que são incipientes na navegação espacial estiverem com bólidos, com aeronaves mais sofisticadas. Aí a gente está viajando. O piloto e o astronauta que dirige essa aeronave, ele nos diz assim: olhe, adiante de nós o espaço sideral. Você olha pela janelinha, você só vê o escuro ali fora, as estrelinhas brilhando. Ele diz: olha, à nossa frente há uma torção no espaço. A gente diz: como assim uma torção no espaço? Ele diz: é como um tecido que você dobra assim, ó. E a gente diz: como é que você sabe? Ele diz: olha, hoje eu já tenho equipamentos aqui que detectam isso. Antes os físicos só sabiam que isso existia, mas não sabiam direito como ver. Agora nós já temos, olha aqui no meu equipamento. E aí a gente olha numa telinha, e ali na telinha está mostrando assim, tipo um manto suave, muito fininho, que dobra assim. Vocês: olha que interessante. E aí a gente pergunta: mas o espaço não é o vazio? Ele diz: não, tá vendo? O espaço está cheio de conteúdo. Tanto é que ele dobra, ó, tá vendo? Parece um paninho que dobra. E a gente pergunta: o que acontece quando a gente passar ali? Ele diz: quando passar ali, vai haver uma torção do tempo. Isso é, mas o que que o tempo tem a ver com isso? E aí ele vai nos explicar: é que assim, ó, tudo que acontece aqui no espaço afeta também o tempo. Eles estão relacionados. E nós duvidamos, dizemos: como assim? Não é possível. Relacionados? Como você sabe? Eles é que já fizeram muitas experiências sobre isso. Quando o avião, um foguete, passa por essa dobra que há no espaço, tipo esse manto de tecido, o tempo muda. Quando nós passarmos ali, nós vamos chegar a Júpiter, é como se nós fizéssemos o relógio andar 100 anos para trás. Nós vamos chegar a Júpiter 100 anos no passado. E a nave então passa por essa manta e a gente olha o relógio e ele está marcando 1921. Nossa, mas que coisa impressionante! Como é possível? Por favor, isso que eu estou dizendo é uma alegoria, ok? Apenas como a exemplificação, ilustração. Uma alegoria que, de uma metáfora, em breve nós teremos experimentos já bem consistentes e importantes, e depois disso teremos dilemas filosóficos, e depois disso teremos provavelmente algumas coisas dessas como veracidade. Talvez, né? Vamos aguardar os trabalhos dos nossos colegas das outras áreas, que estão, aliás, muito, estão afoitos por esses trabalhos, muito empolgados. Então, assim, às vezes nessa manta que eu ilustrei, o astronauta ali, depois de voltarmos ao passado, e você ficar surpreso, e olhar pela janelinha e dizer: puxa, mas são as mesmas estrelas, as mesmas coisas, só que 100 anos mais jovem, é? Ele vai dizer: é, 100 anos mais jovem. E ele diz: e você quer ver? Eu posso entrar, dobrar aqui, ó, com a espaçonave, nós vamos encontrar uma outra dobra no espaço. Ele mostra na telinha, porque os equipamentos dele já conseguem visualizar e desenhar isso. Se eu entrar aí, nós entramos num espaço que na verdade é um infinito. E aí nós ficamos: e aí o que acontece? Ele diz: aí acontece que nós vamos, o tempo aqui é para sempre. O relógio vai ficar parado, não há mais amanhã, não há mais ontem. Nós dizemos: bom, e o que acontece conosco? Olha, em princípio, acontece que nós vamos ficar numa espécie de entre um segundo e outro, para sempre. E aí um que está lá no banco atrás, que nem queria saber da conversa, vem dizer: mas então a gente vive para sempre? E o comandante da espaçonave diz: olha, eu não sei. Isso tudo é muito recente, a gente não sabe. Há muitas especulações a respeito, e o fato é que eu não vou entrar aí nessa aí onde diz infinito. Não vou, porque a companhia me impede de fazer esses experimentos. Eu vou reto para a direção a Júpiter para deixar vocês lá numa colônia muito bonita e confortável, tá bem? E encerra a conversa. Vamos voltar então aqui agora à nossa aula. Espero que isso tenha aproximado da compreensão do que ele está falando aqui. Ele prossegue então dizendo: como entidades físicas, tempo e espaço podem mudar, sofrer distorções como consequência do processo gravitacional? Aí ele explica mais ou menos isso que eu falei, em outras palavras. Como eu disse, eu usei de alegoria, então há muitas perdas aí nessas ilustrações, né? Ele prossegue: se o Big Bang foi o começo do próprio tempo, então nenhuma discussão sobre o que aconteceu antes dele ou o que o causou, no sentido habitual da causação física, faz sentido. Infelizmente, muitas crianças e adultos também consideram essa resposta um pouco desonesta. Deve haver algo mais do que isso, eles contestam. De fato, há mais do que isso. Afinal, por que o tempo teria sido subitamente ligado? Que explicação pode ser dada para um evento tão singular? Até recentemente, parecia que qualquer explicação para a singularidade inicial que marcou o início do tempo teria que estar além do domínio da ciência. Entretanto, tudo depende do que queremos dizer com explicação. Como eu mencionei, todas as crianças têm uma boa ideia da noção de causa e efeito, e normalmente a explicação de um evento requer que se encontre algo que o tenha causado. Mas há eventos físicos que não possuem causas bem definidas, como se dá com os acontecimentos do dia a dia. Estes eventos pertencem a um estranho ramo de investigação científica chamado de física quântica. Bem, vamos voltar. Aí nós estamos naquela espaçonave a caminho de Júpiter. É uma semana de estudos que está para ser feita em Júpiter. Aí nós vamos voltar. Depois de uma reunião de alguns colegas, a gente volta a falar lá com o comandante da nave. E a gente diz: comandante, nós somos pesquisadores também. Afinal, a física é um dos ramos da filosofia. Não dava mesmo para o senhor entrar naquele espaço infinito que o senhor disse ali? Ainda dá tempo. Podemos entrar. Né, já que ganhamos 100 anos aí na nossa jornada, não podemos não? Ele, muito a contragosto, diz: olhe, posso ser demitido ou levar uma advertência da companhia, mas como eu também estou muito curioso, nunca fiz, como vocês são pesquisadores, vamos fazer com consentimento de todos, e a gente pode então ir até ali. Mas uma única vez. Bom, se tratando de infinito, não é? O que acontece? Ele dirige então a espaçonave para lá. Em apenas alguns minutos, mostra a telinha ali, no painel dele. Estamos entrando naquela manta, que é uma manta dobrada, no meio do espaço, que mostra que o espaço ali é torcido. A gente olhando pela janelinha do aparelho, nós não vemos nada. A gente olha, só vê estrelas lá fora, tudo lindo, como sempre. Sereno, manso. De repente, entramos no infinito. Como é que sabemos disso? Por uma única coisa. Um dos colegas olha e diz: olha o relógio ali na parede do avião, do foguete, da espaçonave. Parou. Veja ali o ponteiro de segundos. Parou. Alguns consultam seus iPhones, iPads, e dizem: enchi, aqui também está mostrando que parou. Estamos no infinito? É isso, o infinito? Estamos entre um segundo e o outro, mas tudo parece tão igual. A gente se move, conversa, não é? E agora? O que acontece aqui nesse ambiente? E aí começamos a pesquisar que nesse ambiente uma das colegas está grávida. E ela diz: bom, se meu filho nascer aqui e me perguntar: qual é o começo de tudo isso, qual é o fim de tudo isso? Eu vou dizer: aqui onde você nasceu não vai ter um começo, não vai ter um fim, vai ter um para sempre. Ele vai me dizer: e o que que quer dizer isso? E eu vou dizer para ele: não sei, porque de onde eu venho as coisas eram totalmente diferentes. Havia, tudo tinha um começo, tudo tinha um fim, tudo tinha uma causa por ser, um efeito. Não, é? não era assim. Nesse mundo eu não entendo um mundo sem causa e efeito. Estou aprendendo. Não sei. Vamos aprender juntos. Você nasceu aqui, agora, num mundo sem causa e sem efeito. E agora? Para você, você vai entender melhor do que eu, vai poder me explicar o que quer dizer uma coisa não ter princípio. Ele vai dizer, puxa, isso é tão fácil, tão fácil. E nós todos vamos olhar para essa criança que nasceu ali e vamos dizer, então nos explique como que é tão fácil. Ele diz, olha aqui, ó, nós, aqui onde nós estamos não tem um começo. E também não tem um fim. É como algo parado em algum lugar, não tem... E a gente não vai entender. Não faz sentido isso que você está dizendo. E ele vai dizer, eu sei. A maneira como vocês construíram a mente de vocês, realmente não tem como explicar isso. Mas é assim que é. Então, tontos com tudo isso, nós vamos pedir para o piloto, já chega dessa experiência. Gire a nave, por favor, vamos para a nossa colônia, temos estudos para fazer lá. E ele, na mesma hora, disse, claro, era o que eu já ia propor, e vira a espaçonave e vamos embora dali. Saímos do espaço infinito, voltamos para o espaço onde tudo tem um início, um fim, causa e efeito, e celebramos isso com uma grande festa a bordo da espaçonave. O Paul Davis prossegue o trabalho dele falando. Quer dizer, que fica sem sentido, né? Você, no nosso mundo em que tudo, a gente acredita que tudo tem início e fim e quer olhar para o universo e quer que o universo se comporte assim. Quem está pensando que é para não se comportar conforme o ser humano pensa, né? Afinal de contas, nós somos o epicentro de todas as coisas. O antropocentrismo mostra que nós é que somos a referência nesse universo de trilhões de estrelas sem fim. O que, que o universo está pensando em não se comportar com causa e efeito? Então, ele coloca assim, como mencionei, todas as crianças... Bom, todos esses eventos pertencem a uma investigação científica chamada de física quântica. Eventos quânticos ocorrem principalmente no nível atômico. Nós não os percebemos no dia a dia. Na escala de átomos e moléculas, não valem as regras habituais de causa e efeito, que fazem parte do nosso senso comum. O regime de ordem é substituído por um tipo de anarquia ou caos, e as coisas acontecem espontaneamente, sem nenhuma razão específica. Partículas de matéria podem simplesmente pipocar do nada, inesperadamente, e podem sumir de modo igualmente abrupto. Ou ainda, uma partícula pode subitamente se materializar em outro local ou inverter a direção de seu movimento. Como disse, esses acontecimentos reais ocorrem numa escala atômica e podem ser comprovados hoje, experimentalmente. Um evento quântico típico é o decaimento radioativo do núcleo. Se você perguntar por que certo núcleo decaiu em determinado momento e não em outro, nós não temos resposta. O evento simplesmente ocorre. Naquele momento, só isso. Você não pode prever essas ocorrências. Tudo que pode fazer é calcular a probabilidade, a 50% de chances, de que certo núcleo decairá em, digamos, uma hora. Essa incerteza não resulta apenas da nossa ignorância das pequenas forças e influências que atuam para fazer o núcleo decair. Ela é inerente à natureza. É um aspecto básico da realidade. A lição da física quântica é a seguinte. Algo que apenas acontece não é necessariamente uma violação das leis da natureza. O surgimento abrupto e sem causa de algo pode ocorrer dentro do domínio de leis científicas, uma vez que leis quânticas tenham sido levadas em conta. A natureza é capaz de ser genuinamente espontânea. É claro que há um grande salto entre o aparecimento espontâneo e sem causa de uma partícula subatômica, fato rotineiramente observado hoje em aceleradores de partículas pelo mundo, e o surgimento espontâneo e sem causa do universo. Olhem o paralelismo que ele fez aqui. Hoje, qualquer estudante de física do primeiro ano, vocês vão a uma universidade onde tem a física, conversem, sentem com ele. E ele vai dizer isso que o Paul Davis está falando, que a nível atômico, partículas surgem literalmente do nada, desaparecem literalmente do nada. Não se sabe para onde vão, não se sabe por que surgem, não sabemos. E diz que o universo, muito provavelmente, pode ter surgido dessa forma. Ele diz: como acreditam os astrônomos, o universo primitivo estava comprimido num tamanho muito pequeno. Então, efeitos quânticos devem ter sido importantes numa escala cósmica. Mesmo se não tivermos uma ideia precisa do que aconteceu no início, podemos pelo menos ver que a origem do universo, a partir do nada, não é necessariamente ilícita, não natural ou não científica. Em suma, não precisa ter sido um evento sobrenatural. O que ele está dizendo aqui? Lá no início não havia nada. Muito bem. Nas partículas subatômicas, o que nós sabemos? Que elas podem surgir e desaparecer do nada espontaneamente. Não sabemos nem como isso ocorre. E que nada pode dizer que, isso não, que de uma dessas partículas, gerando muitas outras, etc., em combinações, pode ter dado início ao universo. Nós não sabemos como, mas isso pode ter acontecido. Mas para compreendermos isso, vocês viram todo o exercício que é feito? Ele fala: é inevitável que os cientistas não queiram interromper a discussão neste ponto. Gostaríamos de dissecar os detalhes desse conceito profundo. Existe até uma disciplina voltada para ele, chamada de cosmologia quântica. Dois cosmologistas quânticos famosos, James Hertel e Stephen Hawking, chegaram a uma engenhosa ideia que remonta a Einstein. Einstein não descobriu apenas que o tempo e o espaço são parte do universo físico, descobriu também que ambos estão interligados de modo muito íntimo. Aliás, espaço e tempo, tomados individualmente, não são mais conceitos válidos, não em física. Interessante isso que ele está dizendo, não é? Espaço e tempo não são mais separados um do outro. Ao invés disso, temos que lidar com um contínuo unificado, espaço-tempo. O espaço possui três dimensões e o tempo, uma. Portanto, espaço e tempo é um contínuo quadridimensional. Como eu mostrei há pouco, né? Quando a dobra no espaço, o que que acontece? O tempo ali também muda, torce junto com ele. Uma exceção surge quando efeitos quânticos são levados em conta. Aquela incerteza intrínseca e fundamental que afeta sistemas quânticos pode ser aplicada também ao espaço-tempo. E nesse caso, a incerteza pode, em condições especiais, afetar as identidades do espaço e do tempo. Por um período muito, muito breve, é possível que tempo e espaço se fundam, de forma que o tempo se torne, por assim dizer, espacial, apenas outra dimensão do espaço. A espacialização do tempo não é algo abrupto, é um processo contínuo. Visto ao contrário, aqui alguns eu acho que vão se perder nessas questões, não é? Deixa então eu tentar explicar esses elementos, tá bom? Como é que o tempo pode virar? Não, a gente, quando pensa em tempo, pensa no relógio e nos ponteiros ali, né, marcando 1 hora, 2 horas. Nossa, 7 da manhã tenho que levantar, tomar banho, tomar meu café, estou atrasado para o meu trabalho. Essa é a dimensão que nós aprendemos, nós dividimos a vida dessa forma. Quando então se diz que, na verdade, tempo é uma das dimensões espaciais e que pode virar um elemento espacial, isso não faz o menor sentido. Nós dizemos, ué, mas como assim? Como é possível uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar, não consigo visualizar um tal elemento. Ah, já vou mostrar para vocês então. Lembram quando eu disse que a gente estava indo até Júpiter, numa espaçonave, e que o comandante disse: olhem, aqui na minha tela, tem uma manta no espaço, uma dobra aqui no espaço, bem à nossa frente, há poucos minutos. Se eu não desviar e passar por ela, nós voltamos 100 anos. Lembram disso? É ali, exatamente quando você mergulhou na manta. A manta, o que vai fazer torcer o tempo já é parte do espaço. Não há mais essa coisa. Espaço e tempo estão juntos, grudados. É uma palavra só, espaço-tempo. E, portanto, é tudo junto. Está mudando tudo junto. O tempo e o espaço que nós dividimos na nossa cabeça, ali está unificado. Gerações do futuro próximas aprenderão tão bem a lidar com isso. Para eles, os usos teóricos, lembrem, estamos falando de física teórica. Os usos em física teórica disso são muito interessantes, mas eles carecem, claro, de fundamentação maior, e os físicos estão trabalhando nisso. Com a ajuda, aliás, nossa, de filósofos. Os filósofos acompanham de perto essas discussões todas, a convite dos nossos colegas físicos. Vocês não vão encontrar nem de Einstein para cá, antes, lá no início, antes de Einstein, já na virada do século passado para cá, todos esses físicos, e já vimos vários nos nossos estudos, imersões, né? Alguns muito importantes, aliás, eles sempre colocando a filosofia, sempre eles trazem a filosofia, eles convidam, chamam os filósofos, nos apontam, dizem: olha, isso é uma questão que os filósofos terão que nos ajudar. De fato, né, porque há muitas questões aqui. Nós aprendemos, pela divisão que nós fizemos do espaço e do tempo, nós vejam o discurso das pessoas na historiografia delas. A pessoa diz: bom, eu tenho 50 anos, ainda vou trabalhar mais 15. Bom, eu tenho 60 anos, agora eu trabalho mais 5. Eu tenho 70 anos, eu estou aposentado há 5 anos. Agora eu não estou bem de saúde, eu estou bem de saúde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu não tenho mais 20 anos para fazer algumas coisas que a minha alma pede, mas meu corpo já não é assim que a gente ouve no consultório. Pois gerações futuras terão outros discursos para essas coisas, porque elas terão a oportunidade. E como vão fazer isso realmente, né? Talvez no início haja, como a gente vê na internet hoje, uma terra de ninguém, que carece ainda de uma organização, de parâmetros. Talvez aconteçam algumas coisas esquisitas, mas é provável que eles também comecem a arrumar direitinho isso, e algumas pessoas possam acessar dobras de tempo, dobras de espaço, né? Possam voltar em certas questões, reviver elementos, avançar outros, e serão navegadores da existência. Eles terão outros pressupostos muito diferentes. Nós vamos parecer quase homens das cavernas para eles. Só que, como homens das cavernas, uma das nossas atribuições é fazer as coisas de maneira producente, organizada, cuidadosa, para que esses que vêm depois de nós possam ter essa oportunidade. Se levarmos as coisas de qualquer jeito, não é chutando tudo e com comportamento de ave de rapina, talvez esses novos dias não apareçam. Homens como Paul Davis nos ajudam a questionar, trabalhar essas questões, esse notável físico teórico com os seus trabalhos. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, uma carta, um ensinamento. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.